Fala galera ligada na Bibiano News, eu sou o Caio Bibiano e está começando mais um Papo Dominical. E no programa de número 18, estou acompanhado de Giovana Real, ela que é estudante universitária, e Katia Lucatelli, ela que é professora universitária e jornalista, para comentar o cenário dos estudos na pandemia. Sejam muito bem-vindas.
Muito obrigada pelo convite. Quero ter esse papo, acho que vai ser bem legal.
Obrigada, Caio. É um prazer estar aqui conversar com você, viu? Com você e com a Giovana também, querida.
Para começar o nosso programa, vamos contextualizar um pouco o tema para o nosso ouvinte, porque a pandemia da Covid-19, ela chegou no nosso mundo e mudou o cotidiano de muitas pessoas, da população, e nos estudos isso não foi diferente. Com o afastamento das aulas presenciais e a dificuldade da boa faixa da população no acesso às aulas remotas, muitas crianças e adolescentes foram abandonando os seus estudos. E segundo pesquisa do Datafolha, 4 em cada 10 alunos da rede pública de ensino abandonaram seus estudos durante a pandemia do Covid-19. Bom, dada essa introdução, o que que vocês podem falar sobre as primeiras impressões do tema?
Eu acho que quando começou essa pandemia, todo mundo pensou que fosse uma coisa de 2 semanas no máximo, né? Ninguém imaginou que fosse ter todo esse tempo, ninguém se preparou para isso, né? Então, acho que mesmo depois de 1 ano e meio, as pessoas ainda estão se adaptando, ainda estão tentando ficar nessa rotina do remoto, mesmo que agora vá voltar às aulas presenciais. É bem diferente, acho que ninguém imaginaria que passaria por isso.
É, realmente a Giovana tem razão. E mais que isso, né? Nós acabamos percebendo que a fórmula deu certo. Ou seja, eu acho que de agora em diante, porque era a única ferramenta que tínhamos, não tínhamos opção. A verdade é essa, né? Então, acho que é um modelo que veio para ficar. Presencial é muito importante, mas eu acredito que a tendência é o modelo híbrido, né? Então, a gente utilizar o presencial, sim, é importantíssimo, mas sabendo que podemos aí mesclar, dosar com o remoto sempre que necessário.
Um fator para mim que foi crucial nesse ensino remoto conseguir virar, para mim, é o fator internet, porque hoje, com simples acesso às plataformas que tem disponível na internet de ensino, os canais de comunicação também, todas essas possibilidades de comunicação aluno-professor. Nesses tempos de pandemia, para mim, um fator que contribuiu bastante foi a internet. Bom, dados esses números, foram muito tempo o período de aulas remotas, e com isso, eu acredito que tanto os professores quanto os alunos tiveram que se reinventar durante esse período, não?
Sim, eu tenho até um exemplo em casa de educação infantil. Eu tenho um sobrinho de 3 anos e ele estava numa escola municipal, porém não voltou às aulas. Ele ficou um ano inteiro aqui em casa comigo e com meu pai, né, que eu trabalho home office. E foi bem difícil porque a criança, né, ela precisa dessa atenção especial, dessas brincadeiras. Então, quando voltou às aulas dele, foi no comecinho desse ano e era uma vez na semana durante a manhã. Então, minha irmã, ela resolveu até colocar ele numa rede particular para ele que ele pudesse ter aulas, porque não voltou às aulas e para a gente era muito pesado ficar com ele o dia inteiro, fazer as atividades. Ele já está na época, né, de começar a aprender as coisas, então a gente achou que seria necessário. E no meu caso também, né, que até hoje minhas aulas voltaram faz uns 2 meses, só que uma vez na semana. Então a gente só tem uma aula uma vez na semana presencial, que eu acho que a gente perde muito, porque eu estou no último ano agora da faculdade e Infelizmente, ia ser muitas aulas práticas, né? E ano passado eu não tive nenhuma. Então, eu sinto que a gente perdeu muito nisso. E muitas crianças também, principalmente as que estão na fase de alfabetização, aprendendo, também perderam muito.
É interessante, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, porque tanto você, Caio, como você, Giovana, o Caio já foi meu aluno e a Giovana é minha aluna atualmente, né? Então, a gente pode testemunhar aqui de cátedra, né, todos nós, realmente a gente teve que se reinventar. Então, as disciplinas que eu dou aula, comunicação integrada e ética e legislação jornalística, né, na Unisanta, são disciplinas que eu tentei, para conseguir chamar atenção, porque, como você disse, Caio, a gente teve que se reinventar. Então, o que eu procurei fazer? Primeiro, ter solidariedade, empatia, e eu senti que eu recebi isso também, dos professores e dos alunos. Porque nós nos ajudamos, nós compartilhamos dificuldades. Não foi fácil. Ninguém estava preparado para essa revolução de a gente só fazer remoto, né? Apesar do EAD já ser antigo, desde a década de 90. Então, o que eu tentei fazer para me reinventar, como você falou, é bem difícil. Eu tentei interagir mais. Então, dar exemplos nas aulas, pedir opinião, trazer temas bem atuais, analisar casos reais, trazer para a prática, identificar, trazer identificação. Então, os alunos se sentirem, bom, isso tem a ver comigo, né? Trazer menos teoria e mais prática, para que trouxesse identificação e interesse. Convidados, sempre gostei de trazer convidados nas minhas aulas, mas agora procurei trazer um pouco mais e mais diversificado, para prender a atenção também. Então, foram estratégias, porque ética e legislação jornalística, por exemplo, é um pouco mais árido, né? Um pouco mais denso. Então, eu tentei tornar menos complexo, menos árido, menos chato, para poder atrair mais público. Mesmo assim, com a facilidade do remoto, gente, tem o problema do acesso à internet. E nas universidades, na rede pública, privada, tem esse problema. Nem todos os alunos têm o equipamento, têm o acesso à internet, né? Gostaria que a gente falasse um pouco sobre isso. Isso afasta bastante. Eu acho que a evasão se dá muito por isso, a evasão escolar, né?
Um fator para mim que foi crucial nesse ensino remoto conseguir virar, para mim, é o fator internet, porque hoje, com simples acesso às plataformas que tem disponível na internet de ensino, os canais de comunicação também, todas essas possibilidades de comunicação aluno-professor nesses tempos de pandemia, para mim um fator que contribuiu bastante foi a internet.
Mudou muito minha rotina, assim, eu gostava muito, eu sempre fui uma pessoa muito presente nas aulas, né? Eu nunca gostei de faltar, eu sempre fui aquela aluna que tava nas aulas, assistindo as aulas, então pra mim é um baque muito grande, né? Minha sala é uma sala muito grande, porém, nem todo mundo, nem metade aparece nas aulas, eu fico até um pouco chateada, porque os professores às vezes ficam falando com 10 alunos, e quando tem 10, sabe? Minha sala é uma sala de 40 alunos, por exemplo. E eu vejo também que alguns têm dificuldade de acessar, sim, os computadores. Tem casos da minha sala, graças a Deus, eu sou privilegiada de ter um computador, de conseguir ter acesso, né? Eu tenho celular, eu tenho computador, eu tenho todo o material. Mas tem pessoas da minha sala que não têm computador e ficaram sem fazer provas, por exemplo, não conseguiam, porque naquela época não estava nem liberado para ir na faculdade fazer prova, por exemplo. E como, né, jornalismo, a gente mexe muito com programa, né? Então, Adobe InDesign, Photoshop, são programas pesados, não é todo computador que aguenta. Então, mesmo que você tenha um computador, tem aquela dificuldade de não conseguir baixar o programa. Então, assim, eu fico bem chateada por algumas pessoas não terem conseguido aproveitar isso, né? E a questão da rotina também. Para mim, agora eu tô tendo aula uma vez na semana, e eu faço questão de ir nessa aula, porque eu acho que é muito importante a gente ter esse contato, né, com os professores. Acho muito gostoso a gente conseguir falar olho a olho, a gente conseguir ter essa troca. Nas aulas também online, eu procuro abrir a câmera sempre, porque eu acho muito chato o professor ficar falando sozinho. Eu imagino como deve ser difícil, né? A Kátia poder falar disso, mas é muito difícil, assim, até porque é muito mais fácil deitar na cama e ficar assistindo, né, do que prestar atenção. Mas eu procuro muito ter essa empatia com o professor, assim como eles têm com a gente, porque não é fácil para nenhum dos lados. Acho que, assim, as dificuldades são muitas e a gente nunca imaginou que fosse ser tão difícil se adaptar à tecnologia, porque a tecnologia é um amigo, mas também pode ser um inimigo.
Realmente é bem estranho você falar um celular e a maioria das telas estar fechada, né? Só tem um ícone, os nomezinhos, a foto, talvez, não tem a fotinha, né? E um que o outro, de vez em quando, aparece. Mas eu acho, e até a gente brinca, né? Que às vezes a gente parece que está falando com um espírito, que a gente fica, fulano? Aí a pessoa não responde. Fulano, você está aí? Né? Às vezes a pessoa está sem microfone, aí ela manda uma mensagem, professora, eu estou sem microfone. Ou ela vai até a cozinha pegar um copo de água, vai ao banheiro, está desligada, está com fone de ouvido, ouvindo outra coisa ao mesmo tempo. Mas sabe, a gente tem que levar, na minha opinião, a gente tem que levar isso na esportiva. Estão todos muito tensos, sabe? As pessoas pegaram coronavírus, ou alguém da família contraiu o coronavírus, fora outras doenças. Muitos tiveram mortes próximas nas famílias, de amigos. Muito desempregados, sabe? As pessoas estão muito tensas. Então, esse tipo de coisa, na minha opinião, a gente tem que ter a empatia que a Giovana disse. Eles têm que entender o professor, professores e suas dificuldades, e nós temos que entender também as dificuldades dos alunos. Eu acho que eu sempre acredito que o bom humor é um elemento muito importante do ser humano, sabe? Para você enfrentar as dificuldades, inclusive para o aprendizado. A coisa fica mais leve, a gente tem que ser mais flexível. Já diziam antigos que árvore que não verga, quebra. Se você não acompanha o vento, a árvore que ela quebra no meio. Então você tem que ser mais flexível. A gente sabe que houve muita dificuldade com o remoto e a gente tem que ter essa empatia. Mas eu fiquei surpresa, viu, Giovana, Caio, porque vocês sabem que a maioria dos alunos é composta de uma camada jovem, né? Pessoas jovens. E eu fiquei perplexa de ver o quanto os jovens preferem a aula presencial. Eu confesso que isso me espantou, porque eu achei que eles iam achar o maior barato. Porque eles, puxa vida, são masters em virtual, né? Todo mundo fica conectado o tempo todo. No Brasil, notadamente, é impressionante, né? É um país conectado por excelência, a não ser aqueles que não têm mesmo condição, mas de alguma forma, de uma forma precária, quem pode sempre está conectado. E para minha surpresa, realmente, Giovana, Caio, o pessoal se sentiu muita falta. E no quarto ano, Giovana, em especial, o ano que você está, e o Caio sabe disso também, todo quarto ano, eu dou aula há 21 anos, todo quarto ano, no segundo semestre, há realmente uma diminuição grande, maior ainda, de pessoas nas aulas presenciais ou remotas. Por causa do TCC, trabalho de conclusão de curso, que acaba absorvendo muito. Mas essa parte presencial é super importante, porque o aprendizado é integral, né? Ele não é só o conteúdo, a parte cognitiva, é a troca de experiências, é a sociabilização. É um ensino integral mesmo. Você tocar olho no olho é muito importante. E sabe, eu vou dizer para vocês, foi um verdadeiro teste de comunicação. Essa pandemia trouxe uma prova, foi uma prova se você sabe se comunicar bem mesmo ou não. Porque a gente sabe que todos os requisitos para uma boa comunicação, comunicação é uma coisa que você... Puxa vida, a gente está aprendendo isso a vida inteira. Só que agora foi um teste. Como prender a atenção dessa geração jovem por um celular, por uma tela de computador, né?
No começo, eu tinha uma ideia de projeto de TCC toda montada na minha cabeça. Aí veio março de 2020 e paralisou tudo, né? Fechou universidade, comércios e afins. E assim, esse meu projeto, essa minha ideia de TCC, ela ficou congelada, né? Estagnada até os últimos momentos, quando eu acabei realmente entrando numa conclusão que a minha ideia não ia ser possível de ser realizada, aí eu acabei entrando num outro grupo de um colega meu de sala e a gente tocou o projeto de TCC juntos. E realmente, A Giovana pode falar mais a parte da experiência dela, mas é diferente o ensino presencial do ensino remoto, né? Eu, por exemplo, assim como a Giovana, tinha bem mais vontade de assistir às aulas quando era no ensino presencial. Até no primeiro ano, no primeiro semestre, quando surgiu a pandemia, eu acompanhava as aulas online, mas como a professora Kátia comentou, né, com o projeto de TCC no quarto ano de faculdade, acaba encavalando uma coisa com a outra. E a gente acaba se dispersando um pouco mais, né? Mas da minha parte, o que eu posso falar é que é mais ou menos isso, né? É diferente, sim, mas com as possibilidades que a internet nos dá, consegue ser possível as aulas de maneira remota acontecerem, né?
É, eu tive um caso parecido com o seu no meu TCC. Eu tinha um outro tema no meu TCC, que também era uma coisa que ia ser presencial, né? Era sobre o Supercentro Boqueirão. E a gente achou que não fosse estender para 2021 essa pandemia, então a gente segurou esse tema. Já tinha conversado com a orientadora, aí no começo de 2021 a gente fez a pré-ficha do TCC. Porém, a gente começou a ver que na verdade não ia rolar, começou a segunda onda do coronavírus. E aí a gente, eu e minha dupla, a gente resolveu, falou, não, vamos trocar de tema. E acabou que meu tema até tem a ver com a pandemia. Assim, coisas que ninguém esperava, né? Você pensa em fazer alguma coisa, você imagina aquilo e não dá certo. E falando sobre as aulas, eu acho que assim, a gente não pode ser hipócrita, né? Que as aulas EAD, remotas, são mais fáceis do que as aulas presenciais. Um, porque você não precisa se locomover, né? Então, assim, eu moro perto da faculdade, mas tem aquela pessoa que mora em Praia Grande, São Vicente, então pensa, né? Locomover já é um desafio. Dois, que você pode assistir aula até deitado, se você quiser, né? Ligar a aula, ficar deitado. As provas são mais fáceis, né? Jornalismo não tem muita prova, desde o ano passado eu só tive uma prova. Então a gente não tem tanto isso, mas assim. Fazer uma prova online é mil vezes mais fácil do que fazer uma prova presencial que você não tem ajuda nenhuma, né? Então, assim, a gente não pode ser hipócrita, mas eu acho que mesmo com tudo isso, com todas essas molezas, né, eu posso dizer, a aula presencial não tem igual, né? Acho que aquilo, a gente poder sentar na sala, conversar com o professor, trocar uma ideia, ver os amigos, eu acho que para a saúde mental, eu acho que principalmente, eu falo que eu precisava de um pouco de saúde mental. Sentar e conversar com nossos colegas, compartilhar as dificuldades, né, desabafar. E aí tem aquela rotina gostosa de vir um intervalo, aí sair comer alguma coisa, rir um pouco. Assim, eu acho que eu não troco isso por nada, né? Infelizmente, os dois últimos anos da minha faculdade foram desse jeito. Mas eu espero que as próximas pessoas, eu sempre falo, que elas consigam aproveitar ao máximo, porque eu acho que é uma fase muito boa, né? Então não dá para desperdiçar.
Sabe uma coisa que eu queria trazer aqui também em discussão? Uma outra dificuldade que eu observei, gente, que muitas pessoas, às vezes, nas suas residências, não têm um espaço físico, digamos assim, um pouco mais adequado para ter as aulas. Então, às vezes, moram em lugares pequenos, muita gente passando, vários familiares, às vezes, perdem emprego, não, acabam se reunindo, ficando todos juntos. Então, acaba tendo uma certa dificuldade em casa, porque também não tem um espaço adequado para ouvir bem a aula, participar da aula. E a família acaba participando também. Tem uma parte até positiva, digamos assim, né? Que também os pais escutam as aulas, os parentes, pais, avós, enfim, irmãos, né? Mas isso também pode trazer um ruído. Às vezes é o pai que chama para alguma coisa, é o irmãozinho que comenta algo. E você dispersa a atenção, televisão ligada. Às vezes você não tem aquele condão de pedir para todo mundo ficar quieto e desligar a televisão, porque você está no coletivo, né? Então também eu senti, às vezes, não só a parte do equipamento em si, mas de ter essa adequação em casa. E isso não só na universidade, né? É, como disse a Giovana, um sobrinho, né? Acho que é sobrinho ou priminho. que ficou na casa dela assistindo, a gente observa muito isso no ensino fundamental, no ensino médio, essa dificuldade das pessoas nas suas residências, né? Não sei se vocês têm algum colega, se vocês passaram por isso, ou tem alguns colegas que tiveram essa situação.
Eu concordo, eu acho que assim, é bem difícil. É, que nem na minha casa eu tenho meu quarto sozinho, mas mesmo assim vem um cachorro e meu pai fala alguma coisa, então não dá para se concentrar 100%, né? Você acaba perdendo, não tem como. São tipo 4 horas seguidas de aula, como você vai focar 4 horas sem fazer nada, sem ter um barulhinho? Então, ainda mais aquelas pessoas que ainda compartilham quarto, em que tem a casa pequena, né? Compartilha até o computador, aí não consegue ficar a aula inteira. Assim, é realmente difícil. Não, não é simples, ah, é só pegar e assistir aula. Não, tem várias questões para você conseguir assistir a aula.
Isso vai bastante com questão da vida, né? Que tudo na vida é como uma balança, né? Tudo tem seu lado positivo e lado negativo da coisa, né? Então eu acredito que a aula, o ensino remoto, ele tem sim seus pontos positivos, assim como o ensino presencial também tem seus pontos positivos e negativos também. Aproveitando esse gancho, queria colocar os pontos, os prós e contras das aulas presenciais e as aulas remotas. Nas aulas presenciais, a presença física, olho no olho, sorriso, toque, experiências multissensoriais, muitas vezes a segurança e confiança do aluno no trabalho do professor é maior. A possibilidade de tirar dúvidas e o feedback instantâneo, e isso favorece a troca de informações e conhecimentos. Já no ensino remoto, os pontos positivos são o fato de você poder estudar aonde, como e quando você quiser. O material digital pode ser atualizado rapidamente, a interação por meio de chat, fóruns, grupos e comunidades, e o lado contra, né, o lado negativo dos formatos, então o fato do estudante precisar seguir o ritmo do professor sempre, pouco ou nenhuma flexibilidade de horários, não visualização posterior do conteúdo como quando é gravado. A falta de recursos diferenciados para a motivação e para as aulas atrativas, e no ensino remoto, exige uma maior autodisciplina, foco e dedicação do estudante, falta de interação direta com as pessoas, maior possibilidade de distração, dependência e a dependência do fator internet. E isso daí tudo vai justamente no que, em tudo aquilo que a gente colocou anteriormente, não?
É, sim, eu acho que, como a Kátia já tinha falado, né? Tudo tem seu lado bom, seu lado ruim. É, antes mesmo da pandemia, já existem faculdades, né, que eram EAD, cursos EAD, cursos híbridos também já tinham. Eu acho que a tendência agora é as pessoas escolherem mais, né? Antigamente tinha esse preconceito de fazer faculdade EAD, mas hoje em dia eu acho que tem muita pessoas que vão falar, não, eu vou trocar minha faculdade para EAD, não quero mais sair de casa, né? Eu acho que é muito do gosto. Eu sou uma pessoa totalmente defensora da aula presencial. Sempre gostei, meu curso é muito prático. Então, assim, Caio sabe, Kátia sabe que jornalismo é aula prática, não tem como, né? A fazer a prática em casa fica muito difícil, né? Fazer o jornal, a gente teria aulas de estúdio, coisas que a gente não teve. Então, assim, para mim faz muita falta. Eu acho que, né, na parte do contra fala sobre acompanhar o ritmo do professor sempre. Isso é verdade, você não pode ficar bobeando, porque piscou, já foi, né? Não tem gravado para você ver depois, não tem essa moleza, né? E as aulas são mais atrativas, eu acho. Sim, as aulas são mais atrativas. Mas é aquilo, eu acho que é muito do gosto. Eu acho que depois dessa pandemia, as pessoas vão parar para selecionar mais. As faculdades vão sim investir mais em cursos EAD e híbridos, porque até o atrativo do preço é um pouco melhor, né? Eu sei que as faculdades EAD são bem mais baratas. Então, já dá chance para mais algumas pessoas estudarem. Eu acho que é uma nova forma de estudar, né, da educação, vai se reinventar tudo, vai mudar muitas coisas, né, para quem, os futuros profissionais aí.
É bacana essa coisa de você poder optar, né? Nós somos privilegiados por ter essa opção, né, de escolher. Realmente os preços são mais atrativos, né, do EAD. E é bacana você poder democratizar. É, jornalista gosta de gente, né? Então, a Giovana tem razão. A gente trabalha em equipe. É bacana essa interação. Pode pra caramba a gente aprender a trabalhar em equipe. Presencialmente é uma coisa muito mais de contato, né? É o olho no olho, que é super importante para comunicação. Você, quando está presencial, eu olho para a carinha dos meus alunos, eu vejo, por exemplo, se eles estão mais dispersos, eles estão com a cara triste, alegre, motivados. Eles contam novidades da vida deles, da profissão, de estágio, das expectativas. Há uma interação maior, né? Há uma oportunidade maior de você perceber, sentir a pessoa. E isso é muito importante, porque em cima, eu já disse no decorrer da nossa conversa, é muito mais que o cognitivo. É uma experiência humana. É uma experiência integral. No remoto, por outro lado, você tem que apurar mais a sua opção. É verificar se o aluno, de vez em quando, aparece ali a sua carinha, se ele pergunta alguma coisa, o tom de voz, se está mais desanimado, mais buchinho, se está animado, e aí você consegue ali, e, claro, aí você vai perguntar se ele está bem, se aconteceu alguma coisa, pelo WhatsApp, ou antes de começar a aula, se você sente ele entra primeiro que os outros, porque no remoto isso fica mais difícil. No presencial você chega junto ali do lado da sala antes de começar a aula, ou depois que acabar a aula, você chama o aluno e você fala, olha, está acontecendo alguma coisa, você precisa de alguma coisa. Aí eles também vêm a nós, vocês sabem disso, vocês mesmos vêm a nós, tiram dúvidas, fazem perguntas, conversam um pouco mais longamente sobre o tema da aula. Isso é muito legal. Mas, de qualquer forma, como disse a Giovana, o bacana é que hoje você pode optar e eu acredito que vai haver o ensino mesclado também.
É, concordo com as duas colocações. Eu acredito que, como eu falei anteriormente, os dois têm pontos positivos e pontos negativos, né? Eu, assim como a Giovana, preferia o ensino presencial, porque questão de contato, você conversar com o professor que teve a experiência, né? O profissional que é exemplo para ti, e você assistia na televisão, e hoje você está dividindo a mesa com ele. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não troco isso por nada no mundo, porque é uma experiência única. E o EAD, por mais que tenha essa facilidade de não ter a necessidade de a pessoa se deslocar de um ponto ao outro, não dá, na minha visão, essa experiência para a pessoa, né? Ensino à distância, como a gente já colocou anteriormente, ele é regulado no Brasil desde o ano de 1996 e surgiu como uma alternativa para o ensino presencial nas universidades e afins. E, no entanto, com a pandemia da Covid-19, esse formato tornou-se a principal ferramenta para os professores continuarem lecionando. E essa ferramenta, ela tem ajudado os professores e alunos um pouco nesses tempos de estudos remotos, foi a internet. E nos dias atuais ela ajuda com as diversas plataformas que fornece contato com o aluno, professor. No entanto, muitos desses alunos e professores não têm o domínio dessas plataformas. Bom, queria, dada essa introdução, queria perguntar para vocês um pouco dessa experiência com o ensino à distância.
Quando começou, né, essa pandemia, a gente ficou muito em dúvida da diferença da aula remota para o ensino à distância, né? Porque são tão parecidos e tão diferentes, né? Então, a faculdade colocava muito, não, vocês não estão tendo ensino à distância, vocês estão tendo aula remota. E realmente é diferente. Eu acho que a aula remota, ajuda um pouco mais, né, na questão de você ter aula ao vivo, poder conversar com o professor naquela hora, porque no ensino à distância você tem que mandar uma mensagem e ele vai responder algumas horas depois, né, você vê vídeos já prontos, é bem diferente, né? E eu acho que a adaptação é um pouco, é bem diferente, não sei nem como explicar muito bem, mas eu acho que foi boa a experiência, né? E é aquilo que você falou, né, da regulamentação. Eu acho que agora, depois da pandemia, muito mais coisas desse tipo vão ser regulamentadas. Por exemplo, para o meu TCC, eu entrevistei uma menina que quer abrir uma empresa de homeschool aqui em Santos, né? O homeschool está começando a ser regulamentado agora, né? Estão lá tentando fazer com que a lei saia logo, porque nos Estados Unidos já é uma realidade. E ela abriu uma empresa disso, de homeschool, e ela quer muito trazer para cá, porque vai ajudar muitas mães, né? E, tipo, muitas pessoas que querem ficar em casa. Então, acho que isso vai vir depois da pandemia, mais do que nunca. Não querer fazer com que isso entre em vigor. Né? Então, eu acho que, assim, é o que a Kátia falou. Agora vai ter muito mais aulas híbridas, vai ter muito mais aula remota. Vai ter, eu acho que, a opção da aula presencial, vai ter a opção da aula EAD, vai ter a opção da aula remota, e eu acho que ainda vai entrar o homeschool. Acho que vai ter, tipo, de tudo um pouco.
É muito interessante isso aí que você falou, Giovana. Na verdade, o ensino à distância ele requer muito mais disciplina. Você tem que se comprometer, né, a vir vezes por semana ou quando você possa, você cumprir as metas, escutar ou ler aquelas aulas, fazer as atividades, porque eu já tive amigas e amigos que fizeram cursos à distância e diz que são bem complicados, bem complexos. Que pensa que por ser à distância a coisa facilita, porque você tem que ter aquele regramento, aquela disciplina, aquele foco. Fazer, assistir às aulas, fazer as atividades, né? Por outro lado, você assiste e faz quando, como e onde você quiser. Então, isso é um ponto, na minha opinião, muito positivo. Nos dias de hoje, como a gente tem uma vida muito corrida. Por outro lado, se você não se programar, não se disciplinar, não vai dar certo. Inclusive, conheço pessoas que dizem: eu não consigo fazer EAD. Não é minha personalidade, não é para o meu estilo, não consigo. Então, são os vários estilos que vão ser contemplados, né? E o híbrido, então, por exemplo, como a gente já falou aqui, né? De repente, dá um temporal. Ou o professor está vindo de São Paulo, tem uma pessoa dirigindo para ele está acompanhado, está no banco do passageiro, né? Ele pode até pelo carro. Ele pode falar: pessoal, hoje avisa, né? Olha, não vai dar para estar. É presencial, vamos hoje acionar a parte remota. E não se perde a aula. Então, eu acho que essas várias. Ela trouxe agora o homeschool, muito interessante a sua contribuição, Giovana. Então, eu acho bacana que está se democratizando, né? Você vai poder escolher o que mais se adequa à sua vida, ao seu estilo, à sua vida de mundo.
O que a Kátia falou de, né, ter pessoas falando, eu não consigo fazer EAD. É o meu caso. Eu não consigo entender como uma pessoa faz uma faculdade EAD. Eu admiro muito quem consegue ter esse foco. Eu não consigo ficar treinando online, não consigo fazer. Para mim, eu preciso daquela coisa de sair de casa, ir até o local, ver a pessoa pessoalmente. Então, assim, é o que a Kátia falou. Realmente é para cada tipo de pessoa. Eu não conseguiria, admiro muito quem consegue. Mas não é uma coisa que eu conseguiria fazer, né? Só essa amostra grátis aí de aula remota já me fez saber que totalmente não.
É, um negócio que eu costumo comparar bastante com as aulas remotas é a questão dos trabalhos home offices, né? E muitas empresas, elas optaram, né, nesses tempos de pandemia, em afastar os seus funcionários e colocarem eles para trabalhar de casa. Então, e hoje tem empresas que eu conheço que preferem que o profissional fique em casa, fazendo o trabalho dele, do que se deslocar até a empresa e fazer o trabalho de lá. A minha pessoa, eu prefiro mil vezes ter essa rotina de sair de casa, de se deslocar, de ver pessoas no meu dia, do que ficar produzindo em casa, de ficar produzindo o teu trabalho na tua própria residência.
A minha empresa é um desses casos, a gente tinha um escritório e aí fechou na pandemia e meu chefe resolveu fechar para sempre mesmo o escritório, porque agora ele está contratando pessoas, né? Já tem pessoas do Rio de Janeiro, tem um cara da África que trabalha com a gente, então assim, o home office bom é isso, né? A gente consegue atravessar fronteiras. É, então assim, agora a gente abriu, né, vagas para o Brasil inteiro, então as pessoas podem se candidatar. Eu Assim, o trabalho home office eu gosto porque o horário é muito flexível, né? Pelo menos no meu trabalho, no meu caso, eu sou muito livre para fazer o horário que eu quiser, né? Então, que nem hoje, eu ainda não acabei meu trabalho, eu vou poder terminar de noite, né? Graças a Deus, eu consigo ter essa flexibilidade. Já tem empresas que não, né? Que tem um horário certinho. Assim, eu sinto muita falta do escritório pela troca que eu tinha com as outras meninas que trabalhavam comigo, né? Então, quando a gente ficava um pouco cansada, uma inspirava a outra, né? Porque é cansativo. Mas o meu chefe, ele quer agora pegar um escritório para pelo menos uma vez na semana a gente ter o contato físico. Para ter aquele momento da gente conversar, se conhecer, porque eu nem conheço mais ninguém da minha empresa pessoalmente. Então, é muito bizarro isso.
É, realmente, eu estou trabalhando home office há muito tempo. Desde o início da pandemia, eu continuo home office. Hoje eu presto serviços para uma empresa, para uma fundação. Sou MEI, né? Eu presto serviços para uma empresa e faço serviço de comunicação para uma fundação de Brasília. Eu faço isso da minha casa. Então, realmente, tem muito mais flexibilidade. Dá para você elaborar mais, produzir até mais, né? Porém, você, na minha opinião, eu trabalho muito mais. Eu trabalho quase 24 horas. Eu estou à disposição o tempo todo, toda hora eu tenho que fazer textos, verificar as postagens, fazer matérias para o site, sempre algum detalhe, algum questionamento, o tempo todo. Eu produzo e trabalho muito mais. Mas sinto falta também, claro, desse contato, dessa troca, de inspiração, de você falar coisas, trocar. Isso eu sinto também. Talvez agora a empresa para a qual eu presto serviços vai ter também uma sede física, talvez até o fim do ano, e aí a gente vai mesclar o presencial com o remoto. Mas eu estou apreciando trabalhar home office. Eu estou realmente, para mim, está sendo bastante interessante, justamente pelo que a Giovana falou. A multiplicidade de coisas que você pode fazer e a flexibilidade de horário, embora você trabalhe o dia todo.
Amanhã, acordei hoje destruída, porque é aquela coisa, né? De falar, ah, eu vou fazer mais isso, mais aquilo, quando você vê, você trabalhou o dia inteiro, né? Ou assim, ah, eu vou parar aqui rapidinho que eu vou no médico, depois eu volto, só que aí você vê que trabalha muito mais, na verdade, né? Então, muita gente acha, nossa, você trabalha home office, ah, então nem trabalha, né? Não, mas não é bem assim, na verdade é o contrário, a gente trabalha muito, né? Óbvio que a gente tem essa flexibilidade, né? Se precisar, se alguém da minha casa passar mal, eu consigo, né, ir rapidinho no hospital com ele. Consigo marcar meu médico, consigo ir no mercado se precisar. Mas assim, não é fácil. Porém, eu também, assim como a Kátia, estou apreciando esse modelo de trabalho.
E digo mais, Giovanni Caio, graças à pandemia, finalmente, porque era uma coisa urgente, uma coisa de saúde pública gravíssima e mundial, eu acredito que o home office, finalmente, ele se consagrou como uma opção real. Numa cidade como São Paulo, por capital, né? Por exemplo, as grandes metrópoles, o trânsito, todo o aparato, a estrutura de uma grande metrópole vai ficar mais amena, vai se suavizar. Se uma parte da população está trabalhando em casa. Antes da pandemia, eu observava que havia aquele. As pessoas olhavam de canto, assim, como se aquela pessoa fosse uma privilegiada e tivesse na moleza por trabalhar em casa. E existia, porque ainda existia muito aquela coisa do elemento sacrificial do trabalho. O que quer dizer isso? A pessoa que trabalha mesmo, ela tem hora para chegar, não tem hora para sair. Ela fica direto no seu local de trabalho físico e ela tem que ser vista. Como se aquela que tivesse em casa não tivesse até produzindo mais. Porque você se deslocar até o local, isso leva um tempo. Você chega, você vai ao toalete, você toma um café, você senta, um te chama, outro te atende telefone. Parece que não, gente, mas no presencial, em casa também. No home office também você tem elementos que podem te desviar a atenção. Mas no trabalho no local de trabalho físico também, você às vezes também tem essa dispersão. Então, mas existia até aqueles que meio que tinham essa discriminação. E agora, depois da pandemia, a coisa foi tão séria, e aí o home office acho que se consolidou como uma opção real e respeitada.
Eu dou bastante o exemplo do meu podcast, né? Porque aqui no podcast já entrevistei gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, da capital, de Brasília, enfim, para terem a dimensão da facilidade que a ferramenta da internet deu para mim entrar em contato com essas outras pessoas, né? Porque sem elas eu jamais. Só se eu me deslocasse presencialmente que eu conseguiria ter o acesso àquela fonte, né? Então eu dou bastante esse exemplo da internet para como uma ferramenta de facilidade nos dias de hoje. E segundo, eu queria colocar as diferenças do ensino à distância com as aulas remotas. Porque enquanto as aulas remotas elas têm as aulas ao vivo simulando o encontro presencial, os professores eles são disponíveis diariamente, o conteúdo ele é personalizado, o cronograma ele é ajustado e flexível, a avaliação é centrada nas aulas, as aulas são síncronas e elas estão mais centradas ao professor. Enquanto o ensino à distância, as aulas são gravadas, o monitor ele tem o suporte atemporal, o conteúdo ele é padronizado, o cronograma ele também é padronizado e as avaliações são padronizadas. As atividades são síncronas e assíncronas, e a carga horária ela é distribuída entre os recursos e tem também a questão da auto-instrucional. E, bom, dito isso, queria que vocês, se não tiver mais nenhum complemento da parte de vocês, colocasse o que vocês acham que vai ser o estudo, né, para o futuro.
Eu acho que é aquilo que a gente já falou, né? Eu acho que vai mudar muita coisa. As faculdades vão começar a se adaptar de um novo jeito, vão começar a ver o estudo de uma nova forma. Não vai ser mais aquela coisa que você é obrigado a sair de casa, você tem que fazer isso. Vai ser mais livre, mais liberdade ao aluno. Então, eu acho que vão ser implementadas novas regras, novas leis. De repente, vai surgir novas coisas que a gente nem sabe. Mas eu tenho certeza que já estão estudando muito isso.
Com certeza, Giovana. Como a gente já falou, é uma democratização. E você falou que vão surgir novas formas, né? Eu não duvido que no futuro teremos até, talvez, do jeito que a tecnologia caminha, né? Até os hologramas, né? Você está presencialmente no lugar, é uma coisa impressionante como está caminhando. Mas se for para o aprendizado, né, para ampliar as formas de aprendizado, para mim está fantástico. O importante é a pessoa nunca desistir de aprender, para poder sempre se formar, se aperfeiçoar e atingir a maior parte da população. Porque a gente se focou mais na parte universitária, né? Mas, na verdade, se você verificar, desde o ensino infantil, fundamental, ensino médio, você vê que as pessoas tiveram muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, quanto mais a gente conseguir democratizar também, a gente conseguir ampliar as redes e essas formas para essas pessoas, aí sim, né? Quanto mais o ensino ficar igualitário e justo, melhor. Quanto mais você puder usar de ferramentas para chegar nas pessoas, melhor. Eu fico muito satisfeita, a gente se adapta, entendeu? E vamos em frente. O importante é aprender sempre, a gente ter essa troca de aprender e ensinar. Que não é só o professor que ensina para o aluno. Putz, é um mero engano. Os alunos ensinam e muito para os professores e nos motivam. aí atrás das informações, das atualizações, da criatividade. Vocês são fantásticos e eu só tenho a agradecer.
Eu acredito que é uma questão de evolução, né? Aprimorar o que já existia com as ferramentas que o mundo dá para todos nós, né? Assim como a internet traz a facilidade de hoje a gente utilizar diversos programas para entrar em contato. Por exemplo, na faculdade eu usei umas três plataformas diferentes para acompanhar as aulas, né? E atividades que a faculdade nos dava. Então, eu acredito que juntando uma coisa com a outra, a educação vai seguir. E acredito que com a vacinação da população e coisas do tipo, vá aos poucos, né? Aquele antigo formato, né? Dos estudantes irem até a faculdade, de terem aquela rotina de as aulas, tudo bonitinho. Voltarem aos poucos. Então, eu acredito que esse seja um caminho que a questão dos estudos, né, que infelizmente não é toda a população que tem acesso, vá seguir.
Só um complemento, Caio, que eu achei importante, você falou aí das plataformas, né? E eu me recordei agora das dificuldades que nós tivemos. Vale dizer que a Unisanta, ela tentou ao máximo também fazer monitorias, fazer reuniões para explicar para a gente como mexer nas plataformas. Os próprios professores fizeram uma rede de solidariedade, uns ensinando os outros, compartilhando sucessos e dificuldades. Então, essa parte de essa rede que se formou de solidariedade e aprendizado também foi bacana, sabe? Foi muito importante, senão nós não conseguiríamos, né, gente?
Eu acho que a gente, né, a gente entendia muito, professores, às vezes, né, até você, Kátia, ficava, ai, não consigo entrar, mas tudo bem, sabe? A gente consegue dar um jeito. Tipo, não tem problema, tá todo mundo aprendendo, a gente aprendendo, professores aprendendo. Eu acho que foi, nossa, para todo mundo foi um desafio e a gente conseguiu vencer esse desafio, com certeza.
Eu acho que a parte humana deve ser muito ressaltada, sabe? A parte das instituições, da universidade, dos alunos, dos professores, mas principalmente acho que a gente se uniu, houve uma união das pessoas. Isso foi muito positivo.
Perfeito, perfeitas colocações. Bom, já encaminhando para o final, tem alguma consideração final? O espaço final é tudo de vocês.
Ah, eu acho que tudo isso que a gente discutiu, a gente daqui a alguns anos vai olhar esse podcast e vai falar: olha só, a gente falou isso e aconteceu, né? Porque eu acho que é um novo mundo que está vindo aí, a educação. A gente espera que agora tudo comece a voltar ao normal em 2022, né? Eu espero muito que as próximas pessoas, né, os próximos alunos de jornalismo e de outros cursos consigam aproveitar 100% a faculdade presencial, ou quem quiser trocar para a faculdade EAD. Eu acho que vai ser bom para todo mundo. Eu acho que todo mundo vai conseguir se adaptar e ter novas formas de estudo.
Ah, eu agradeço muito a oportunidade. Fico muito feliz de discutir o tema educação, especialmente essas reflexões que a gente fez, né? E gostaria de dizer que dar aula realmente é uma missão e fico feliz que cada um do seu jeitinho a gente conseguiu superar e espero que seja tudo muito melhor para todos, viu? Muito obrigada pela oportunidade.
Bom, só da minha parte um último complemento, porque é em relação aos educadores, porque assim como os profissionais de saúde tiveram uma importância nesses últimos anos, que eu não preciso nem comentar, os educadores, professores, seja de universitário, seja de ensino fundamental, vão ter um desafio enorme, na minha visão, nos próximos anos para educar as próximas gerações, porque, na minha visão, por mais que essas ferramentas tenham ajudado a continuar, mesmo que de maneira remota, os ensinos, muita gente da população acabou perdendo um pouco a dinâmica, ou não, ou teve dificuldade, enfim, para acompanhar essa dinâmica nesses últimos anos de pandemia. Então, só para deixar registrado essa minha admiração a esses profissionais.
Eu queria só acrescentar aqui uma coisa, que eu queria dar os parabéns, né? A Kátia, que está aqui sendo representada, mas todos os professores, eu acho que a admiração só cresceu, né? Eu sempre achei os professores como super-heróis, e mais do que nunca, cara, foram essenciais nesse momento. Eu acho que o que seria da gente, né, sem ter essas pessoas que lutaram tanto para conseguir se adaptar, para conseguir, sabe? Teve professor que se, pô, ia na casa de aluno, eu vi casos que para poder ajudar o aluno. Assim, é incrível, foi incrível. Acho que são histórias que a gente vai ver no futuro e vai falar: caramba, que incrível! Eu admiro muito essa profissão.
Obrigada, muito obrigada, Caio, Giovana. E eu vou encerrar aqui com um provérbio africano: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Quer dizer isso, cabe a toda a sociedade colaborar agora para subir essa lacuna que você falou, Caio. Realmente, muita defasagem, vamos ter aí um trabalho duro pela frente, mas toda a sociedade tem que colaborar. Os governos, né? Um esforço conjunto para que a gente possa superar ainda mais toda essa situação, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez, viu?
Bom, então com essa mensagem, o Papo Dominical vai se encerrando aqui. Um grande abraço e até a próxima.